Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, as senhoras vereadoras. Cumprimento o chefe de gabinete que se encontra presente, também o nosso presidente da terceira idade, que se encontra aqui presente nesse Poder Legislativo. E cumprimento a você, cidadão juarense, que está nos assistindo neste momento através dessa transmissão pela rede social Facebook aqui do Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 9ª legislatura. Comunica aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Uliane.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes. Louvai ao Senhor de todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor.
Agradeço a vereadora Uliane e solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo as mãos do primeiro secretário para leitura do ofício 410/2020 do gabinete do prefeito e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura na íntegra do mesmo.
Prefeitura Municipal de Juara, ofício 0410/2020, GP. Juara MT, 13 de abril de 2020. Ao senhor vereador Valdir Leandro Cavicioli, presidente do Poder Legislativo de Juara, Mato Grosso. Assunto: solicitar a retirada de projeto de lei complementar. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, ao tempo que solicito de vossa senhoria a retirada do projeto de lei municipal 008/2020, que acrescenta inciso 11 e parágrafo único no artigo 33 da lei municipal número 1935/2008. O projeto de lei visa acrescentar inciso na lei municipal número 1935/2008, para que o Conselheiro Tutelar possua Carteira Nacional de Habilitação. No entanto, com o julgamento recente por órgão superior de justiça, é inconstitucional exigir que nas atribuições do Conselheiro Tutelar tenha Carteira de Habilitação. Por isso, da retirada do referido projeto de lei. Na certeza de vosso atendimento, antecipo, atenciosamente agradeço. Atenciosamente, Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 133/2020, referente ao ofício 008/2020, da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo 133/2020, interessado Secretaria Municipal de Saúde, assunto ofício 008/2020, SMS Faturamento. Encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde, referente ao mês de março de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 131/2020, referente ao ofício circular 031/2020, do Conselho Tutelar de Juara.
Processo 131/2020, interessado o Conselho Tutelar de Juara. Assunto ofício circular 031/2020, CTJ, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos no Conselho Tutelar de Juara, no período de 1/3 a 31/3/2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o ofício 112/2020, referente da deputada estadual Janaína Riva. Eu gostaria que o primeiro secretário fizesse, por gentileza, a leitura na íntegra desse ofício.
Ofício GJR 112/2020, Cuiabá, 11 de março de 2020, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Senhor vereador, cumprimentando cordialmente, acuso o recebimento do ofício 009/GVCI/2020, que trata da ADI impetrada pelo Governo do Estado para suspender a vinculação orçamentária da UNEMATE, a Receita Corrente Líquida do Estado. Sendo assim, informa a Vossa Excelência que estamos trabalhando junto ao Governo do Estado para que retire tal ação, uma vez que a referida emenda constitucional número 57, de 19 de maio de 2010, foi uma luta da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, encampada à época pela então deputado Riva, atendendo o clamor da população de Mato Grosso e buscando dar mais condições para que a UNEMATE levasse conhecimento a todos os cantos do nosso Estado. Colocando-me a este gabinete à disposição, naquilo que for possível, envio votos de respeito e consideração. Atenciosamente, Janaína Riva, deputada estadual.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o ofício 053/2020, também do gabinete da deputada Janaína Riva.
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ofício RGJR 053/2020, Cuiabá, 17 de março de 2020. Senhores vereadores, cumprimentando-os em caminho a vossas excelências, cópia do expediente do Governo do Estado em resposta à sua solicitação, direcionada a este gabinete referente à necessidade de aquisição de uma ambulância para atender o distrito de Paranorte no município de Juara. Na oportunidade, ressalto nossa parceria na luta em prol de um Mato Grosso melhor e ainda coloco este gabinete à sua disposição naquilo que for possível, ao tempo que elevo votos, estimas e apreço. Atenciosamente, Kézia Rodrigues Limoeiro, gestora de gabinete da deputada estadual Janaína Riva.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Entendimento do parágrafo 3º do artigo 138. Todos os vereadores, caso tenha indicação, proposições ou solicitações, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. E o primeiro vereador inscrito, o vereador Heraldo Francisco.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero solicitar da Secretaria dessa Casa que faça um ofício, mais uma vez, pedindo o gradeamento ali entre o bairro Santa Terezinha, perto da escola da Uri Riva. Está muito problema lá, capim tomando conta, faz anos e anos que não passa um trator com a grade lá. Também solicitei um ofício na estrada Serrinha, Serrinha 1, ali perto de Águas Claras, tem uma ponte que está caída e também uns pontos muito críticos lá. O material cascalho está tudo perto para estar podendo também atender os moradores lá. Só isso, obrigado.
Marquita, aproveitando a oportunidade também, tem um ofício que nós assinamos essa semana, mas nós já tivemos lá, verificando inclusive na linha Dois Irmãos e naquela outra linha anterior, que eu não me recordo o nome agora, uma pontinha lá na Baixada. Eu estive lá, inclusive, junto com o secretário de transporte, atolamos o carro lá. A pedido do Paulistinha, a prefeitura já conseguiu uma carga de madeira e essa semana deve estar vindo outra carga que deve estar atendendo lá, então, na linha Dois Irmãos e naquela outra região de Águas Claras ali, tá ok? Só se o pessoal se perguntar para você já estar sabendo. Próximo vereador escrito, vereadora Marta Dal Piazza. A vereadora dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham em casa. Sou Ayrton, Toninho, mais colegas vereadores. Senhor presidente, quero só reforçar uma cobrança aqui com relação ao Dr. Geraldo, Lago Dr. Geraldo. Ontem eu estive passando a tarde lá e aglomeração de pessoas lá, muita gente lá. Inclusive até liguei pro prefeito na hora. Aí o prefeito falou, ó, tá fechado. Mas não fecha, né? Porque o pessoal entra pela lateral ali, aí aglomera. Agora tá lotado, então. Então eu pedi a ele que coloque uma cerca, presidente, de arame liso lá, como tinha, estique, feche, coloque placas lá, porque segundo recomendação do Ministério da Saúde e segundo recomendação também do Ministério Público Federal, os prefeitos vão passar a responder por improbidade administrativa. Por quê? Se está tendo alerta de alguma situação que está acontecendo no município, o prefeito vai ser responsabilizado. E nós, como também fiscais da população, não podemos permitir o que está acontecendo. É claro que há uma irresponsabilidade de quem está fazendo isso. Eu andei acompanhando em alguns bares da cidade, lanchonete também. Se você sair agora, você vai ver que tem muita gente aglomerada. O pessoal não está levando a sério o que está acontecendo. Eu falei hoje lá, disse que enquanto não tombar ou não acontecer alguma situação de alguém, de um parente, alguém aqui na cidade, parece que as coisas não vão ser levadas a sério. Então eu vou voltar a reforçar essa questão. Passei no Geraldão hoje à tarde, não vi nenhum movimento lá. O prefeito disse que ia arrumar hoje cedo já. E a vereadora Liane falou que passou lá agora vindo para a Câmara, está cheio de gente lá. Então é inadmissível, o secretário de gabinete aqui está aqui, Toninho. Toninho, tem que tomar providência, porque se não vai por bem, vai por mal, Toninho. É melhor fazer agora do que depois acontecer uma tragédia aí e a gente ter problema mais sério. Então, se o prefeito vai ter impopularidade com isso, nós vamos ter com isso, melhor a gente ter impopularidade agora do que ter problema depois, né, senhor? Então, se não está podendo ter aglomeração de pessoas em lugares, muito menos, então, em áreas de lazer. Então, vamos tomar as providências e eu vou cobrar agora essa questão, vereador Chico, porque nós somos responsáveis também por isso. Eu acho que é um compromisso nosso aqui, Marta, reforçar amanhã cedo com o Carlos, o Toninho está aqui, ó. E não é só lá não, Toninho, tem outros lugares aí que a gente está vendo que as pessoas estão. Antigo campo do Zé Paraná lá. O pessoal está jogando bola lá. Pode passar lá. Hoje deve estar tendo jogo lá. Se for lá agora, deve estar tendo jogo. Então, gente, ou a gente faz uma questão séria agora, presidente, ou a coisa vai descambar e vai ser responsabilidade nossa também.
Próximo vereador escrito, vereador João Rissotti. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Flávio Valério. Convido o vereador João Rissotti para que assuma a primeira secretaria e o vereador Chico Tuindéia para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Venho aqui encaminhar alguns ofícios ao Executivo Municipal, solicitando algumas melhorias no nosso município. Solicitar para que arrume a estrada da Gleba Machado, onde liga a escola local da comunidade e a saída para Itapaiuna. Está intransitável aquela via. Chico sabe onde ela sai, pela serraria, né, Chico? Horrível, não tem jeito de passar, nem patrola passa lá já faz uns 4 anos. Então solicito que tape lá os locais feios que estão lá com cascalho e dá uma patrulhada pessoal lá. Também, o posto de saúde da Gleba Machado, para a secretária Silvia Sirena. Ficou de fazer a cerca lá, ficou dotação orçamentária na época, não fez a cerca, tem uma cerca de arame farpado lá caindo, e também ficou de fazer a pintura do posto. Foi feita uma reforma, uma mini reforma, e ficou de fazer a pintura daquele posto e não foi feito até hoje. O ponto de frete aqui na Avenida Maranhão. Levei o prefeito municipal lá, isso há mais de 1 ano. Ele fez o compromisso que estaria fazendo uma pequena reforma ali, que é só o forro que está ruim.
e que realizaria a pintura do ponto de frete ali. O pessoal, inclusive, vai doar as tintas, só entrar com a mão de obra. Então, eu vou cobrar de novo o prefeito para atender com urgência, porque está feio ali, está caindo os pedaços mesmo, o forro está caindo, tem que ser feito com urgência essas medidas. Obrigado e boa noite.
Agradeço o vereador Chico do Indéia, convido o vereador João Rissotti para que assuma a segunda secretaria e o vereador Flávio Valera para que assuma a primeira secretaria. Próximo vereador inscrito, o vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, tinha sido feito um ofício por este vereador e pelo vereador Heraldo solicitando da prefeitura que cobrasse, né, da concessionária as adequações que foram solicitadas pela SEMA, né, na fiscalização da estação de tratamento de esgoto do município de Juara. A prefeitura nos respondeu que não tinha conhecimento dessa fiscalização que foi realizada pela SEMA, então, novamente, Heraldo, estamos encaminhando agora para a Prefeitura Municipal de Juara um ofício com o relatório que a SEMA nos passou. A gente fica preocupado que quem tem que realmente fiscalizar a concessão seria a prefeitura. Então, a prefeitura teria que estar buscando argumentos, buscando solicitações do órgão competente, tanto da SEMA como também da estação, para estar resolvendo essa questão do mau cheiro, que hoje mesmo, Marquito, a situação lá está caótica. É vergonhoso para o município de Juara a forma que está a estação de tratamento de esgoto hoje. Ou seja, acredito que, mais uma vez, ele não deve estar cumprindo nem as recomendações da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Quero aqui reforçar as falas do vereador Salvador. Inclusive, queria que a mesa diretora encaminhasse para a Prefeitura Municipal de Juara leva essa nota técnica do Ministério Público Federal, onde o Salvador fala da questão da improbidade administrativa. É bem claro a nota técnica do Ministério Público Federal que os gestores municipais e estaduais serão responsabilizados por improbidade administrativa em casos da Covid. Seria o que a gente precisa do Poder Executivo é que faça mais campanha assim em cima da população, da consciência de não ter as aglomerações. Foi feita a questão do relaxamento, principalmente do comércio, que estava pressionando o Poder Legislativo, muita dificuldade sabendo a questão do emprego, mas também não podemos relaxar a questão de salvar vidas. E é bem claro na nota técnica. Os esclarecimentos reforçam, portanto, a indispensabilidade de que qualquer flexibilização ou mitigação da estratégia de ampla quarentena social, denominada distanciamento social ampliado pelo Ministério da Saúde, somente pode ser adotada se preenchidos cumulativamente os requisitos da existência de disponibilidade suficiente de equipamentos, respiradores e EPIs, testes laboratoriais, recursos humanos e leitos de UTI e internação capazes de absorver eventual impacto de aumento do número de casos de contaminação por força da redução dos esforços de supressão da contato social. Ou seja, o município pode ser responsabilizado sim por improbidade administrativa.
Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no livro do pequeno expediente, passamos nesse momento ao grande expediente. O grande expediente é entendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. E neste momento eu passo às mãos do primeiro secretário o processo 134 de 2020, referente ao projeto de lei municipal 011-2020.
Processo 134 de 2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 011-2020, que institui o Plano Municipal de Cultura do município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 135-2020, referente ao projeto de lei municipal 012-2020.
Processo 135-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 012-2020. Altera dispositivos da lei municipal 2379-2013, que institui o Conselho Municipal de Políticas Culturais e cria o Fundo Municipal de Cultura.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 136-2020. Referente ao projeto de lei municipal número 013-2020.
Processo 136-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal número 013-2020. Dispõe sobre alteração do caput do artigo 10 da lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, e do caput do artigo 30 da lei municipal 2775, de 24 de setembro de 2019.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 137-2020. Referente ao projeto de lei municipal 014-2020.
Processo 137-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal número 014-2020. autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para o exercício de 2020.
Passo as mãos para o secretário para a leitura o processo 138-2020. Referente ao projeto de lei municipal 015-2020.
Processo 138-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 015-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passo as mãos para o secretário para a leitura, o processo 139-2020, referente ao projeto de lei municipal 016-2020.
Processo 139-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 016-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passo as mãos para o secretário para a leitura o processo 140-2020, referente ao projeto de lei municipal 017-2020.
Processo 140-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 017-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passa as mãos para o secretário para leitura o processo 141-2020, referente ao projeto de Lei Municipal 018-2020.
Processo 141-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de Lei Municipal 018-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passa as mãos para o secretário para leitura o processo 142-2020, referente ao projeto de lei municipal número 019-2020.
Processo 142-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 019-2020, autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passo as mãos para o primeiro secretário para leitura o processo 143-2020, referente ao projeto de lei municipal 020-2020.
Processo 143-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 020-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício 2020.
Passa as mãos para o secretário para leitura o processo 144-2020, referente ao projeto de lei municipal 021-2020.
Processo 144-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 021-2020, autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 145-2020, referente ao projeto de lei municipal 022-2020.
Processo 145-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 022-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 146-2020. Referente ao projeto de lei municipal 023-2020.
Processo 146-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 023-2020. Suspende os prazos de validade dos concursos públicos municipal durante a pandemia causada pelo coronavírus Covid-19.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 147-2020, referente ao projeto de lei municipal 024-2020.
Processo 147-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 024-2020. Reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos do Decreto Municipal 1469-2020, de 9 de abril de 2020 e da outras providências.
Passo as mãos para o secretário para leitura o processo 149-2020, referente ao projeto de lei municipal número 025-2020.
Processo 149-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto é o projeto de lei municipal 025-2020. Autoriza o Poder Executivo proceder à inclusão na programação orçamentária vigente de atividade para o custeio de ações e serviços públicos de saúde para o enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19 e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 150-2020, referente ao projeto de lei municipal 026-2020.
Processo 150-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara,
Assunto Projeto de Lei Municipal 026-2020. Autoriza o Poder Executivo proceder à inclusão na programação orçamentária vigente de atividade para o custeio de ações e serviços políticos de distribuição de merenda escolar para o enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus de Covid-19 e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 151-2020, referente ao Projeto de Lei Municipal número 027-2020.
Processo 151-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto Projeto de Lei Municipal 027-2020. Autoriza o Poder Executivo proceder à inclusão na programação orçamentária vigente de atividade para o custeio de ações e serviços socioassistenciais dos programas, projetos e benefícios de assistência social para enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19 e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 148-2020, referente ao projeto de lei complementar número 002-2020.
Processo 148-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei complementar número 002-2020. Altera os anexos 1, 2 e 3 da lei complementar 069, de 4 de fevereiro de 2010. E revoga o anexo 4 da lei complementar número 141-2016.
Passa as mãos ao primeiro secretário para leitura o projeto de lei complementar do Legislativo 007-2020.
Projeto de lei complementar do Legislativo 007-2020, autor plenário. Dispõe sobre a criação, competência e organização da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso e da outras providências. Assinado pelos vereadores Valdir Leandro, Uliane Macarena, Flávio Valério, João Batista, Francisco Valtênio, Hélio Castão e Marta Dalpiaz.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 155-2020 é referente ao projeto de resolução número 003-2020.
Processo 155-2020, interessado mesa diretora. Assunto projeto de resolução 003-2020, que altera a resolução 179 de 17 de dezembro de 2019, que fixa o calendário das sessões ordinárias legislativas para o ano de 2020 e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 152-2020, referente ao requerimento 014 de 2020.
Processo 152-2020, interessado plenário. Assunto requerimento 014-2020, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 025-2020. Autoriza o Poder Executivo proceder à inclusão na programação orçamentária vigente de atividade para o custeio de ações e serviços públicos de saúde para enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 153-2020, referente ao requerimento 015-2020.
Processo 153-2020, interessado plenário. Assunto requerimento 015-2020, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei no municipal 026-2020, que autoriza o Poder Executivo proceder à inclusão na programação orçamentária vigente de atividade para o custeio de ações e serviços públicos de distribuição de merenda escolar para o enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19 e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 154-2020, referente ao requerimento 016-2020.
Processo 154-2020, interessado plenário. Assunto é requerimento número 016-2020, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 027-2020, que autoriza o Poder Executivo proceder à inclusão na programação orçamentária vigente da atividade para custeio de ações e serviços socioassistenciais dos programas, projetos e benefícios de assistência social para enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19 e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 156-2020, referente ao requerimento número 017-2020.
Processo 156-2020, interessado plenário. Assunto requerimento 017-2020, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução 003-2020, que altera a resolução 179, de 17 de dezembro de 2019, que fixa o calendário das sessões ordinárias legislativas para o ano de 2020 e da outras providências.
Eu gostaria de informar ao plenário desse Poder Legislativo Municipal, onde aqui nós terminamos as leituras, né? Dos processos do grande expediente, e os vereadores puderam observar, nós tivemos aqui 24 proposições que foram dadas, que deram entrada nesta sessão. E alguns projetos, na verdade todos os projetos são de relevância, né? Mas alguns de muita relevância para o município de Juara, inclusive referente ao Covid-19. Como hoje nós temos aí na pauta da ordem do dia, e exclusivamente só tem que ser ela na ordem do dia, que é as contas do Executivo Municipal, a pessoa do prefeito Carlos Amadeu Sirena. Então, eu só deixo registrado, neste momento, no grande expediente, que nas considerações finais, a mesa diretora vai consultar cada um dos colegas pares a viabilidade e possibilidade de nós realizarmos uma sessão extraordinária após essa sessão ordinária, com a suspensão, claro, do intervalo aí de 10 a 15 minutos, se porventura os vereadores aprovarem essa sessão extraordinária, para que assim a Secretaria Legislativa, juntamente com a mesa, possa realizar de imediato a pauta da sessão extraordinária. Mas embora, claro, com anuência e aprovação de todos os colegas pares aqui desse Poder Legislativo. Volto a repetir que esse processo se faz necessário referente ao Covid-19 aqui do município de Juara, estado de Mato Grosso, enfim, do Brasil e do mundo. Não havendo mais vereador... Bom, terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos. Não há vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Então, não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, nós passamos à ordem do dia. E a ordem do dia, ela é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011. E, nesse momento, eu solicito, então, ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas presentes.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de decreto legislativo 001-2020, para que o primeiro secretário dê conhecimento aos colegas vereadores do projeto de decreto legislativo 001, e após eu vou convidar o relator ou alguém, ou membro da Comissão de Finanças, para que faça a leitura do relatório.
Projeto de decreto legislativo 001-2020, autor Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Aprova as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara, MT, relativas ao exercício de 2018. Vereador Flávio Valério, presidente da comissão, João Batista, secretário da comissão, e Francisco Valtênio Salles Ferreira, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização.
Você quer eu? Daí. Neste momento eu solicito então ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Juara, ou ele, ou relator, ou membro, sim, enfim, que faça a leitura do relatório, que fique registrado nos anais do Poder Legislativo, e também para o conhecimento dos colegas vereadores. Mais uma vez informo que, em atendimento ao regimento interno, e claro, as leis vigentes do país, quando se dá a apreciação das contas do Executivo Municipal, a mesma, ela obrigatoriamente é única que pode entrar para discussão e apreciação na ordem do dia.
Neste momento, então, vou fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o qual o relatório foi feito pelo vereador Francisco Valtênio Salles Ferreira, Chico do Indéia. Parecer 002-2020, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso. Processos 16.751.7-2018, 19.449-2019, 15.090.8-2019, apenso 63.3-2018, 66.3 e 7.943.0-2018. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Interessada, Prefeitura Municipal de Juara. Gestores, Luciane Borba Azoia Bezerra, de 1/1/2018 a 19/2/2018, e Carlos Amadeu Sirena, de 20/2/2018 a 31/12/2018. Assunto, Contas Anuais de Governo do Exercício de 2018. Relator, vereador Francisco Valtênio Salles Ferreira. Relatório, das Contas Anuais de Governo do Exercício de 2018. Trata-se o presente relatório dos processos 16.751.7/2018, 19.449/2019, 15.098/2019, apenso 63.663/2018, 7.943.0/2018 das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara, referente ao exercício de 2018, sobre a gestão de responsabilidade dos senhores Luciane Borba Azoia Bezerra, período de 1/1 a 19/2/2018, e Carlos Amadeu Sirena, período de 20/2 a 31/12/2018, submetida à análise deste Poder Legislativo do município de Juara, Estado de Mato Grosso, em razão das competências dispostas no artigo 13, inciso 8 e 23 da Lei Orgânica do município de Juara, combinado com o artigo 190 da Resolução 123, de 26 de dezembro de 2011. Durante o exercício de 2018, a contabilidade do município esteve sob a responsabilidade da senhora Márcia Aparecida Gomes Bachega, CRC CT 35320MT. O sistema de controle interno da Prefeitura foi exercido pela senhora Nair de Fátima Gouveia Gomes. Do relatório, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Juara, composta pelos vereadores Flávio Valério, presidente, João Batista Rissotti, secretário, e Francisco Valtênio Salles Ferreira, relator, após análise dos processos 16.751.7/2018, 19.440.9/2019, 15.098/2019, apenso 66.3/2018 e 7.943.0/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e com base em informações prestadas por meio do site do Tribunal de Contas, obtida em loco e ainda subsidiada pela equipe técnica da Câmara Municipal, elaborou o presente relatório de apreciação das contas de governo do exercício de 2018, atribuída aos gestores, senhores Luciane Borba Zoya Bezerra, período de 1/1 a 19/2/2018, e Carlos Amadeu Sirena, de 20/2 a 31/12/2018. Verso presente sobre a prestação de contas do exercício 2018, onde o então prefeito municipal acumula as funções políticas com a de ordenador de despesa. Ao analisarmos as contas do governo do município de Juara, devemos verificar principalmente se os percentuais constitucionais foram aplicados corretamente nas áreas como educação e saúde e se os gastos com pessoal ficaram dentro dos limites constitucionais, bem como os gastos do Fundeb para com os profissionais da educação. Ou seja, verificamos se o prefeito municipal aplicou na educação pelo menos 25% dos impostos arrecadados e transferidos e o mesmo com relação aos investimentos na área da saúde, cujo percentual obrigatório é de no mínimo 15% dos impostos arrecadados e ou transferidos ao município de Juara. Outro fator importante de controle é constatarmos se o executivo municipal não ultrapassou o limite constitucional, 54% da receita corrente líquida, RCL, para a realização de despesas com o pagamento de pessoal e encargos, parte patronal do INSS e RPPS, e se houve a aplicação mínima de 60% dos recursos do Fundeb, do total dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, os quais deveriam ser efetivamente gastos com o pagamento de remuneração dos professores do magistério que atuam na educação básica do município, mais os encargos patronais, neste caso abrangendo a educação infantil, o ensino fundamental e creches. 1. Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com referência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o município de Juara apresentou os seguintes resultados com despesas de pessoal. Executivo, valor de exercício, mais de R$ 47.700.000, 55,44% da receita corrente líquida. O limite constitucional seria 54%. A situação está irregular. Legislativo, mais de R$ 2.190.000, 2,54%. O teto seria 6%, a situação está regular. O município, mais de 51 milhões e 26 mil, 59,21% da receita corrente líquida. O limite legal seria 60%, a situação está regular. Assim, observa-se que a despesa total com o pessoal do Executivo Municipal foi equivalente a 55,44% da receita corrente líquida, ultrapassando o limite legal de 54%, fixado na alínea B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar 101/2020. Em seus memoriais, a defesa do prefeito destacou a ausência de transferência do Estado dos repasses de saúde e educação, no montante de R$ 2.639.729,06, somando estes valores à receita corrente líquida do município. Os cálculos dos limites da despesa com o pessoal seriam os seguintes: executivo, 52,71%, com limite 54%, ficaria regular. Legislativo, 2,13%, limite de 6%, ficaria regular. E o município seria 56,08%, com limite de 60%, ficaria regular a situação. Assim, em seu parecer, o relator conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha se manifestou: com efeito, a crise financeira do Estado ocasionou atrasos e não repasses de transferência no exercício de 2018, prejudicando as finanças do município. Ademais, considerando que o prefeito municipal, Carlos Amadeu Sirena, assumiu a gestão em 20/2/2018, num contexto desfavorável, com limite máximo e prudencial de despesas com o pessoal extrapolado no exercício de 2016 e 2017, respectivamente, e ainda que houve frustração da receita, especialmente de transferências do Estado. São fatores atenuantes que devem ser considerados no presente exame. Por todo exposto, diversamente, o Ministério Público de Contas mantém a regularidade, tão somente para recomendar ao atual chefe do Poder Executivo que adote as medidas previstas no artigo 3º do artigo 169 da Constituição da República, a fim de se adequar aos limites estabelecidos pela linha B, inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Limites constitucionais e respectivas aplicações. 1. Manutenção e desenvolvimento de ensino. O município aplicou na manutenção e desenvolvimento de ensino equivalente a 36,69% do total das receitas resultantes de impostos compreendidas e provenientes das transferências estadual e federal, atendendo ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, o qual versa aplicação mínima de 25%. 2. Fundeb. Foi aplicado equivalente a 82,21% da receita do Fundeb, mais outros recursos na valorização e remuneração do magistério da educação básica pública, atendendo ao disposto no artigo 60, inciso 12, ao ato das disposições constitucionais transitórias, a LCTF-CF, e 22 da Lei 11.494/2007, que versa aplicação mínima de 60%. 3. Aplicações de serviços públicos de saúde, a DCT da Constituição Federal. Nas ações e nos serviços públicos de saúde, o município aplicou o equivalente a 27,72% do produto arrecadado dos impostos, a que se refere o artigo 156, e dos recursos que trata o artigo 158, alínea B, inciso 1, e parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal, nos termos do inciso 3, do artigo 77, do ADCT, Constituição Federal, que estabelece mínimo de 15%. 4. Repasse ao Poder Legislativo. O Poder Executivo repassou para o Poder Legislativo o valor de R$ 3.612.000, correspondente a 6,42% da receita base referente ao exercício 2017, assegurando, assim, o cumprimento do limite máximo estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal, que é de 7%. Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA, artigo 29-A, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Federal, tendo ainda os mesmos ocorrido até o dia 20 de cada mês, artigo 29-A, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal. Pela análise do parecer prévio número 123/2019 do TCEMT, observa-se que o município cumpriu a meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2018. Foi avaliado em audiência pública, na Câmara Municipal, o cumprimento das metas físicas de cada quadrimestre, conforme o artigo 9, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o processo de acompanhamento número 11.569/2019. O chefe do Poder Executivo não encaminhou ao Tribunal de Contas a prestação de contas anuais dentro do prazo legal, em desacordo com a Resolução Normativa 36/2018, TCMT-MB-02. 3. Das irregularidades apontadas. A Secretaria de Controle Externo de Receita do Governo do Tribunal de Contas de Mato Grosso elaborou o relatório técnico de auditoria sobre as ações do governo do chefe do Poder Executivo, apontando 6 irregularidades. A Secretaria de Controle Externo de Previdência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso também elaborou o relatório técnico de auditoria sobre as ações de governo relacionadas à Previdência Municipal, relatando a ocorrência de 2 irregularidades e sugerindo recomendação à gestão para atualização das informações no CADPREV. No entanto, após a análise dos argumentos da defesa, a Secretaria de Controle Externo de Previdência concluiu pelo saneamento das irregularidades dos subitens 1.1DA05 e 2.1DA07, sugerindo a determinação de recolhimento com recursos próprios no valor de R$ 134,40 pelo atraso nos recolhimentos das contribuições previdenciárias. Do mesmo modo, após análise em defesa da Secretaria de Controle Externo de Receita do Governo, manifestou pela manutenção das irregularidades inicialmente descritas, com alteração no valor do item 1.1, as quais, segundo a Resolução Normativa 2/2015 deste Tribunal, uma possui natureza gravíssima e 5 são graves, conforme segue. 1. AA04, limite constitucionais legais gravíssima 04. Gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000. 1.1. Poder Executivo gasta 58,47% da receita corrente líquida do município e descumpre o limite de 54% estabelecido no artigo 20, inciso 3b da Lei de Responsabilidade Fiscal. CB02. Contabilidade grave. 02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, aplicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis. Artigos 83 e 106 da Lei 4.320/1964 ou da Lei 6.404/1976. 2.1. Balanço orçamentário da prestação de contas apresenta divergência no valor da dotação atualizada, resultando na inconsistência da demonstração contábil e no descumprimento dos artigos 83 e 106 da Lei 4.320/1964. 3. DB 99, gestão fiscal financeira grave 99. irregularidade referente à gestão fiscal financeira não contempla em classificação específica na Resolução Normativa 17/2010, TCE-MT. 3.1. Indisponibilidade financeira para cobertura dos restos a pagar inscritos nas fontes de recursos 00, 01, 02, 15, 16, 22 e 23, comprometendo o equilíbrio das contas públicas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 1º, parágrafo 1º. 4. FB-02, Planejamento Orçamento Grave 02. Abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior. Artigo 167, parágrafo 5 da Constituição Federal, artigo 42 da Lei 4.320, de 1964. 4.1, Decreto 1.285/2018, de abertura de crédito suplementar com fonte de recurso em desconformidade com a Lei Autorizativa da Suplementação 2.695/2018. 5. Planejamento Orçamento Grave 05. Autoriza para abertura de créditos adicionais ilimitados, artigo 167, parágrafo 7 da Constituição Federal. 5.1. Decretos 1.286 e 1.287/2018, de abertura de créditos adicionais em desconformidade com o tipo de crédito adicional e com a fonte de recursos previsto na Lei Autorizativa 2.696 e 2.697/2018. 6. MB-02, Prestação de Contas Grave 02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao Tribunal de Contas de Mato Grosso. Artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal, artigo 207, 208, 209 da Constituição Estadual, Resolução Normativa do Tribunal de Contas 36/2012, Resolução Normativa do Tribunal de Contas 01/2009, artigo 3º da Resolução Normativa do TCE número 12/2008, artigo 164, 166, 175 e 182 e 187 da Resolução Normativa TCE de 14/2007. A prestação de contas anual de governo 2018 ocorreu no dia 10/5/2019. Portanto, fora do prazo determinado pela Resolução Normativa número 36/2018 do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Em seu parecer, o relator destacou ainda: ademais, é importante registrar que a unidade de instrução pontuou em seu relatório que houve a utilização excessiva de créditos adicionais suplementares, R$ 29.255.602,23, e especiais R$ 4.710.487,72, correspondente a 30,53% de alteração na LOA. Embora esse fato não tenha sido narrado como irregularidade, demonstra falta de planejamento nas programações de despesa, de modo que entendo oportuno recomendar à atual gestão para que aprimore os instrumentos de planejamento e se abstenha de efetuar alterações na LOA acima de 15%, conforme melhor entendimento exposto no parecer prévio. 101/2018, TP Processo 17.6664/2017. 3. Das recomendações e conclusão da comissão. Ao realizarmos a análise da prestação de contas do exercício 2018, após a avaliação de seu teor, ficou demonstrado a regularidade de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal do Brasil. Conforme relatório, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização acolhe o parecer prévio favorável 123/2019 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso referente às contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, exercício de 2018. Gestão dos senhores Luciane Borba Azoia Bezerra, período de 1/1/19/2018, e Carlos Amadeu Sirena, período de 20/2 a 31/12/2018, determinando ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção das seguintes medidas, conforme consta no relatório prévio do Tribunal de Contas de Mato Grosso. A. Adote imediatamente as providências elencadas no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Promova a redução dos gastos com despesa de pessoal do Executivo e do Município, despesas totais de pessoal, aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e observando o disposto nas resoluções de consulta 19/2018 e 21/2018 deste Tribunal. C. Adote as providências necessárias para a manutenção de equilíbrio financeiro das contas do ente em que observe o disposto na lei quanto à destinação e vinculação dos recursos em cumprimento ao disposto nos artigos 1º e 8º da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Abstenha-se de abrir créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, em atenção ao que determina o artigo 42 da Lei Federal 4.320 e artigo 167, parágrafo 5º da Constituição Federal. Envie corretamente os registros contábeis por meio do sistema Aplique e realize a atualização do sistema CADPREV.
reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para 15% na elaboração da lei orçamentária para os exercícios seguintes. Envie, dentro do prazo designado pela legislação via sistema aplique, as contas anuais de governo a este tribunal, cumprindo o determinado no inciso 4 do artigo 1º da Resolução Normativa 36/2012 do tribunal e no artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso. H. Abstenha-se de conceder aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e gratificações aos servidores públicos municipais, bem como de proceder qualquer alteração na estrutura de carreira que implique em aumento de despesas, enquanto perdurar a extrapolação dos limites de despesas com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, observando as disposições contidas nos itens C1, C2 e C3 do Acordo 539/2018, TP, posteriormente alterado pelo Acordo 291/2019, TP, e I. Implante e execute programa de capacitação continuada de servidores públicos, especialmente para os servidores que atuam nas áreas de gestão de pessoas, planejamento e orçamento, finanças, contabilidade, patrimônio, previdência, assessoria jurídica e controle interno. Diante do exposto, acolhemos o parecer prévio 123/2019, TP, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara, exercício 2018, gestão dos senhores Luciane Borba Zoya Bezerra, período de 1/1/2019, 1/1/19/2018, e Carlos Amadeu Sirena, período de 20/2 a 31/12/2018, emitindo parecer favorável à aprovação das referidas contas. Câmara Municipal, em 8/2/2020, vereador Francisco Valtênio Salles Ferreira, Chico do Indéia, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Flávio Valério, presidente da comissão, e João Batista Rissotti, secretário da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização.
Agradeço o vereador e presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Flavinho. E está em única discussão o projeto de decreto do Legislativo número 001/2020. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, primeiramente, agradecer a equipe técnica, né, da Câmara Municipal de Juara por ter participado, acompanhado na emissão, né, do relatório das contas. Agradecer a comissão, né, o vereador Flávio, o vereador João, que foram grandes discussões, né, João, na comissão, principalmente que essas contas ela tinha o parecer de reprovação pelo Ministério Público de Contas, mas que algumas irregularidades foram sanadas pelo Poder Executivo e o Tribunal emitiu o parecer prévio favorável. A comissão decidiu acompanhar o parecer do tribunal com recomendações. O que a gente fica preocupado é que as irregularidades que aconteceu nas contas de 2018, elas voltaram a acontecer na de 2019 e elas estão novamente acontecendo na de 2020. A gente fica preocupado naquela questão dos créditos adicionais até 15%, porque entrou hoje na Câmara já projeto desta natureza pedindo para aumentar de 15% para 30%. Ou seja, fugindo à recomendação do Tribunal de Contas e também desse Poder Legislativo que sempre tem cobrado que o município cumpra com suas obrigações. Ou seja, a gente tem que ficar preocupado porque uma hora pode sobrar, presidente, para os próprios vereadores. Porque a gente está simplesmente autorizando descumprir o orçamento contra a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. As contas, quando a aprovação, a população questiona, mas porque tinha irregularidade vocês aprovaram. O que a gente se baseia nessas contas é a questão dos índices constitucionais. O único que tinha aumento, ou seja, não estava dentro, estava irregular, seria da questão de folha de pagamento. O prefeito, sua equipe técnica, justificou colocando que era a questão que o Estado não tinha feito os repasses no tempo. Então o índice deu acima e o tribunal entendeu, baixou, tirou essa irregularidade, que seria a irregularidade grave, que possivelmente teria reprovado as contas. Outra justificativa não foi repassar, o Estado não ter passado os índices. Foi onde ele colocou que o Poder Executivo gasta 58,47% da receita corrente líquida do município e descumpre o índice de 54%. Foi aí que ele justificou da questão do que o Estado não tinha feito os repasses, mas que todos os anos as contas do gestor estão vindo com essas recomendações. Ou seja, os gestores estão simplesmente descumprindo as ordens do Tribunal de Contas. Até chegar ao ponto do Tribunal ter que fazer o quê? Providência de reprovar as contas dos gestores, e esse Poder Legislativo acredita que teria que fazer a mesma coisa, ou seja, manter o parecer do Tribunal.
Outra irregularidade que ele colocou aqui. Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior. Esse é mais grave de todos. Primeiro, esse poder legislativo autorizou acima de 30% e mesmo assim ainda fizeram abertura de crédito sem autorização legislativa. Ou o decreto fez após para estar, a lei fez após para ter acertar o erro do decreto. Outra dela aqui, seu parecer, o relator destacou que é de mais importante destacar que a unidade de instrução, novamente, a questão acima de 30%. Ou seja, isso é gravíssimo, ou seja, é descumprimento do orçamento, é fazer, gerar expectativa à população que vem nas audiências públicas. E ele coloca bem claro, é gestão ineficiente sem planejamento. Então nós temos que ter preocupado que está entrando projeto dessa natureza hoje. E outra dele, promova a redução de gasto com despesa de pessoal do executivo e do município, despesa total com pessoal, respeitar o limite da lei. Também está entrando projeto criando cargos no município de Juara, aonde até esse momento não entrou os projetos dando a RGA dos servidores. Aí, presidente e demais colegas vereadores, esse vereador ficou mais preocupado ainda, porque no acordo no tribunal, na linha H, ele coloca que também é proibido o município da RGA. Eu acredito que todos os servidores do município de Juara têm esse direito, direito é constitucional, acreditando também que os colegas vereadores iam também ter esse posicionamento, a comissão resolveu, né, vereador Flávio, vereador João, retirar a questão da RGA, porque todas as leis, inclusive do Estado de Mato Grosso, que retiram o RGA, elas são inconstitucionais, porque a Constituição garante a recomposição sem nenhuma cláusula, ou seja, a Constituição, a Lei Magna, então a gente retirou, né, Flávio, essa questão do RGA. Vereador Flávio também quer...
Continua em discussão. Vereadora Marta Del Piazza.
Só queria frisar a fala do vereador Chico, que quando ele cita que o Executivo estava com gastos acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a equipe técnica do prefeito Carlos Sirena justificou esse aumento no percentual aí de pagamento com um pessoal, a questão da falta de repasses da saúde. E é sabido por todos os vereadores aqui dessa casa que no ano de 2018, o governador Pedro Taques deixou de fazer repasses desde março. Então ficamos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro sem os repasses da saúde, que foram colocados em dia pelo governador Mauro Mendes. E aí o tribunal acatou essa justificativa do prefeito municipal, da sua equipe técnica, e por isso aprovou as contas, porque houve justificativa por esse aumento aí de gastos com o pessoal.
Continua a discussão? Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, só deixar bem claro, vereador Chico, quando o senhor disse que nós tiramos o RGA, mas nós tiramos... não estamos proibindo o prefeito da RGA, porque o Tribunal de Contas tinha orientado o prefeito a não dar o RGA para os servidores a partir disso, né? Mas nós estamos tirando essa exigibilidade aqui que o prefeito possa estar atendendo, até porque é inconstitucional se a gente bloquear isso aí. O RGA é um direito adquirido de vocês em lei, vocês têm direito sim, o prefeito pode estar dando, eu acho que até é o mínimo possível agora, 3,31%, né? É muito pouco. Ano passado a gente repudiou aqui o governador porque não quis dar RGA, Chico. Nós temos que fazer o mesmo com o prefeito municipal. Eu acho que os pesos têm que ser os mesmos, não um peso e uma medida para um ou para outro. Estamos com vocês aqui nessa luta. Inclusive, eu quero pedir aos vereadores que estiveram presentes na reunião hoje com os sindicatos, se puder depois falar um pouco sobre isso aí, na consideração final, vereadores, referente a esse RGA, porque até as agências estão aqui para isso, para tratar sobre isso. Referente às contas, que também trata sobre RGA e tudo, né? A comissão, o nosso norte para aprovação de contas de prefeito é de acordo com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, né, Marta? Ano passado, nós aprovamos a conta da ex-prefeita Luciane Bezerra, porque ela veio aprovada também do Tribunal de Contas. Veio com parecer contrário do Ministério Público de Contas, igual ao do prefeito Carlos Sirena, porém ela foi aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas a gente tem que ressaltar aqui que essas irregularidades são muito, muito prejudiciais ao município de Juara,
A qualquer momento, prefeito municipal, ele pode sofrer ações de improbidade administrativa com essas irregularidades aqui, porque são irregularidades, Chico, que quando a ex-presidenta Dilma Rousseff, ela foi realizado o impeachment dela, a cassação dela, foi por pedalada fiscal, né? E aqui nas contas tem pedalada fiscal. É autorização, é criar decretos e abrir créditos sem autorização legislativa. Foi o mesmo caso da ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, tem que se tomar esse cuidado. Essas orientações que a gente encaminha hoje para o Executivo Municipal é para ajudar. Ninguém aqui, quando a gente fala das orientações, quando a gente fala de suplementação, que está 15% e querem colocar 30%, a gente não está aqui para questionar ninguém, julgar ninguém, a gente está aqui para ajudar. Porque depois quem sofre as sanções é o prefeito municipal, são os vereadores municipais que juntos precisam de fazer esse parecer aqui e nós que estamos fazendo análise da conta do prefeito. Se responder, vão responder junto. Nós estamos hoje aprovando as contas do Carlos Sirena, né? Porque a gente também vê que, na medida do possível, foi feito o que pôde, mas a gente está sempre orientando, deixamos aqui várias orientações, para que possa, né, fazer essas melhorias que foram levantadas, tanto pelo Tribunal de Contas do Estado, quanto pelos vereadores. Essa questão é tanto desse do enchimento da folha, também da questão dessas pedaladas fiscais, essa criação de autorização legislativa, sem autorização legislativa, criação de créditos suplementares sem autorização legislativa, foi constatado pelo Tribunal de Contas, não é eu que estou falando. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que levantou isso aqui. Também referente à questão de não submeter a prestação de contas no prazo hábil ao Tribunal de Contas, são irregularidades que são de grande gravidade para o município de Juara. E principalmente agora nesse momento de crise, a gente tem que se analisar, vai ter essa dificuldade, Chico, para os próximos vereadores julgarem, para quem estiver aqui, e é o momento de estar analisando o melhor planejamento para o município. Quando a gente fala de planejamento, LDO, Lei da Diretriz Orçamentária, Lei Orçamentária Anual, sempre é a mesma situação que nós caímos. Foi feita aqui alteração de mais de 30% do orçamento. Então, é uma situação que tem que ser estudada melhor pela equipe técnica da prefeitura, pelo gestor que estiver lá, porque depois que fazem essa suplementação, acontece as irregularidades, tanto na conta do prefeito, quanto aos vereadores que ficam cobrando aqui, colocam emendas parlamentares, que fazem as suas previsões orçamentárias aqui, e depois não é cumprido. Essa é a nossa luta, desde o dia que nós entramos aqui, é para que a prefeitura trabalhe para o povo com planejamento, de uma forma ordenada, para que a população tenha os seus serviços públicos de ótimo atendimento.
Continua a discussão. Vereadora Marta Dal Piazza.
Eu só queria reafirmar o papel decisório da Câmara de Vereadores. Né? Se não me engano, há um tempo atrás, o poder da Câmara era menor no julgamento das contas de um prefeito. Hoje, por decisão do Supremo, quem decide se aprova ou não as contas de um prefeito municipal é a Câmara de Vereadores. Né? O Tribunal de Contas faz um parecer, ele pode até fazer um parecer contrário, mas o poder de decisão está aqui nessa Casa de Leis. E por que, que eu acredito que houve essa alteração? Porque nós, vereadores, somos os fiscalizadores. Se o vereador acompanha o trabalho do gestor, ele sabe melhor do que qualquer conselheiro como ele conduziu essa ação à frente da administração local. Como ele foi gestor, como ele conduziu as contas do município. Por isso esse poder de decisão aqui para cada um de nós, vereadores. Né? Mesmo que o tribunal, muitas vezes, tenha uma decisão que não condiz com a realidade do município, os vereadores podem votar contrário. Então, eu acho que só aumenta a nossa responsabilidade, mas também dá crédito a quem de fato merece, que é o grande fiscalizador da atuação de um prefeito municipal.
Continua a discussão. Vereador Chico Duindé.
Quem tem que ter realmente a grandeza de analisar seria os vereadores, por isso foi feito o relatório pela comissão. Inclusive, se a gente fosse apenas, né, Flávio, pelo parecer do tribunal, se a gente pegar o relatório das contas do nosso município Porto dos Gaúchos, as irregularidades são as mesmas e, tanto pelo Ministério Público de Contas como pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, foi pela reprovação das contas. Ou seja, o relatório era outro conselheiro e entendeu que as irregularidades nesse momento eram muito graves. Entendeu também que o município de Juara estava com dificuldade devido à mudança de prefeito e tudo, e deu essa oportunidade para o gestor, e é o que o Poder Legislativo está fazendo novamente. Mas a nossa preocupação
é que essas irregularidades continuaram no ano 2019 e está agora no ano 2020 novamente. Ou seja, nós temos em tempo, Marta, igual você falou, você como nossa líder do prefeito, conversar com a equipe técnica lá para realmente não mandar projeto dessa natureza, projeto pedindo para aumentar os créditos adicionais, projeto criando cargos nessa situação como o município está, se não deu no RGA já vai estar criando cargos. Ou seja, nós temos sim de cuidar, porque realmente esse é o nosso papel.
Continua a discussão, vereador Salvador Pizzoli.
Com relação ao RGA, eu tive a informação que ficou negociado, conversado com o sindicato hoje, para voltar a conversar depois do segundo semestre. O prefeito passou a posição, não negou pagar o RGA, mas ele quer aguardar as projeções financeiras. Falando de projeção financeira, hoje foi aprovado na Câmara Federal uma ajuda de 80 bilhões aos estados e municípios para recompor a perca com o ICMS que os municípios estão tendo. Projeção de perca deles lá é de 30% na arrecadação dos municípios. Então, se isso realmente efetivar, vai ser pago de maio até outubro. São 6 meses de pagamento. Se isso realmente efetivar esse pagamento, os municípios vão estar amparados com relação aos objetivos que ele tinha de arrecadação. Então, já é um alento aí, até para o funcionalismo ficar mais tranquilo, que com certeza o RGA vai acontecer, porque o governo federal está amparando agora a questão do ICMS.
Continua a discussão, vereadora Marta Del Piazza.
É, só reforçar o que o vereador Salvador falou, o prefeito municipal esteve reunido hoje com os representantes do SISMUG e do SINTEP e tiveram uma longa conversa. Durante toda a manhã os representantes do sindicato estiveram com o prefeito municipal e em nenhum momento o prefeito municipal deu a palavra final sobre a RGA, ele só pediu a compreensão do sindicato para que quando a gente tiver passado esse momento difícil, ele sentar novamente e propor, então, o RGA aos servidores municipais. E olha, né, que o prefeito tem essa sensibilidade, ele sabe que o momento agora é muito complicado ele fazer um compromisso, nós não sabemos como que vão estar as receitas do município, mas o governador Mauro Mendes já reafirmou.
Pega o relatório aí.
Não é hora de falar em RGA. Tem gente perdendo emprego e vocês querem RGA? O governador já deixou bem claro que os servidores estaduais não terão RGA novamente esse ano.
Continua a discussão, vereador Chico Duindéia.
Só reforçando essa questão do RGA, Flávio, esclarecendo mais ainda para os servidores, que no relatório do tribunal veio dessa forma. Abstenha-se de conceder revisão geral anual e aumento da remuneração aos servidores públicos municipais enquanto perdurar a extrapolação dos limites das despesas com pessoal na lei de responsabilidade fiscal. Aí nós fizemos essa alteração para evitar depois também de chegar para o servidor e colocar, não, eu recebi uma recomendação do Poder Legislativo que eu não poderia dar o RGA. Então a gente retirou essa questão e colocou a questão de criar cargos. A gente colocou na recomendação que é proibido criar cargo nesse momento. Prioridade para o servidor público do município de Juara seria a questão de garantir a RGA. Por isso que a gente não colocou como recomendação para o Poder Executivo.
Outra discussão, vereador Flávio Valério.
Essa questão ficou para o segundo semestre. Tinha ficado para abril, né? A primeira conversa, né? Agora ficou para segundo semestre ele vai até dezembro, né? A gente não sabe que dia do segundo semestre. Período eleitoral vai chegar, eu não sei se período eleitoral, eu não tenho certeza, mas se pode fazer RGA no período eleitoral, ou vai ser mais um argumento depois, então assim, é preocupante essa questão, Marta, eu até concordo, tem dificuldade financeira, concordo com vocês, governo do estado, mas também eu vejo criação de novos cargos na prefeitura. Até o pessoal hoje já entrou em contato, pessoal do SISMUG, SINTEP, já sabe, já passaram para a gente também, estão acompanhando isso aí de perto. Tiveram cobrando a gente já, a gente comunitário de saúde também já tiveram cobrando a gente desse projeto que entrou aí, de criação de cargos. E está acontecendo isso. A gente não pode dar RGA, mas estamos criando cargos, que não são da saúde. Então, é só para... É que a questão do RGA estava no parecer, então a gente está discutindo nesse momento, mas eu acho que é uma coisa que devia ser revista. É pouco, RGA vai beneficiar muitos servidores, né? Muito melhor do que criar aí 3, 4 cargos que nem necessidade nesse momento tem.
Gostaria que os vereadores, eu sei que se atenham às contas do Executivo, existem vários assuntos, mas que se atendam aí às contas do Executivo Municipal, conforme o projeto de decreto legislativo 001-2020 e também o relatório, claro, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Próximo vereador, vereador Hélio Castão.
Eu sei, nós estamos discutindo mesmo a questão das contas, mas como acabou falando, senhor presidente, do RGA, e sou funcionário, professor, e muitas vezes sou cobrado também, muitas pessoas me procuram, e essa questão do RGA, eu sempre tenho cobrado do executivo, do prefeito Carlos Sirena, quando essa posição de quando do RGA. Todos nós sabemos da situação que o país se encontra, o nosso município não é diferente, graças a Deus. Nós não temos nenhum caso do coronavírus aqui em Juara, mas nós temos que se precaver sim, né? Porque é melhor a gente estar recebendo o nosso salário em dia com essas dificuldades do que pensar no RGA. Eu falo que o RGA é direito de todos os servidores. E no dia que eu estava cobrando do executivo isso aí, ele ligou até para o assessor dele e tudo, e falou, e quando passar, vai ter problema na questão política eu dar o RGA? Então ele tem, nas negociações, eu não participei dessas negociações hoje, mas em outro momento ele conversou e disse que seria possível, sem impedimento no caso do ano político. Aí é do cunho do prefeito dele estar sabendo se ele pode ou não estar dando esse RGA, mas a intenção dele não é deixar o servidor na mão. Pelo menos foi o que eu presenciei no dia que estive conversando e cobrando o RGA.
Continua a discussão? Eu gostaria também de contribuir, e aí, vereadores, primeiro eu parabenizo aí a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização pelo parecer. E quando eu digo parabenizo aos senhores vereadores, também sei da competência de cada parlamentar. E nós observamos o relatório, claro que a gente está um pouco atarefado esses últimos dias, inclusive nessa situação lamentável do Covid-19, mas isso também não justifica, né? Não é porque nós estamos atravessando uma situação difícil que nós temos que esquecer o resto das coisas. As nossas responsabilidades, nossos compromissos, eles continuam. A nossa fiscalização, quanto parlamentar, também continua, até porque nós ainda estamos recebendo nossos salários e nós temos essas obrigações de fiscalizar, continuar fiscalizando e ajudando, claro, o Executivo Municipal. Os vereadores relataram muito bem, e aí eu deixo mais uma reflexão aos colegas pares, para que isso não se venha a repetir. Quando o vereador relatou, Chico, ele nos mais uma vez relata que os executivos não vêm cumprindo as recomendações lá em 2018, 2019, e vem fazendo da mesma forma em 2020. Se isso vem acontecendo, a culpa não é só do executivo, nós temos uma parcela de culpa também do legislativo. Porque nós somos fiscalizadores, nós temos que estar atuando e resolvendo então essas ações, dessas recomendações do executivo municipal. Porque se nós estamos recomendando, é porque algo não estava correto, conformidade com as leis vigentes. E se está permanecendo, então alguém está falhando. E esse alguém é o executivo e os fiscalizadores do órgão legislativo. Então tem que se atentar e que se reflitam essa situação. A despesa de pessoal, não tem o que se comentar, é óbvio, e é claro que ela depende da arrecadação do município. Agora, eu fico indignado quando nós temos que tratar, numa votação de conta ou em outras sessões, discutir piso de profissionais de educação. É algo que já é fato. Já existe lei federal, que existe, que o piso tem, e tem que ser cumprido, e temos a data do piso. Nós já sabíamos isso desde o ano passado, desde quando nós aprovamos as peças orçamentárias, já estava no planejamento do município, lá no orçamento. Nós sabemos do piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias desde o ano passado. O executivo também sabe. E nós sabemos também do RGA dos servidores, que já vem nesse planejamento nosso lá desde o ano passado. Então eu vejo que o prefeito tem que ter um planejamento orçamentário financeiro diferenciado. Porque quando nós aprovamos aqui as peças orçamentárias, que hoje nós estamos discutindo, inclusive, nessa questão da aprovação da conta, tudo isso é planejado. Então nós sabemos dessas nossas obrigações. Você tem sua residência lá, Marquita? Você sabe que todo mês você tem que pagar sua energia, sua água, se você tiver pagar seu aluguel, você tem que pagar. Tem que ter esse planejamento financeiro. A prefeitura também tem ela, que é nas peças orçamentárias. Então eu fico triste, a gente está aqui discutindo mais uma vez essa situação de piso, Chico, e RGA. E aí eu parabenizo sim os vereadores a ter feito essa retirada dessa recomendação do RGA, porque eu sou totalmente favorável. E defendo que tem que se pagar. É um direito do servidor. Eu não estou dizendo aqui aumento real, que é uma outra esfera, uma outra situação, um aumento real. Agora, a recomposição dos servidores é indiscutível. É indiscutível. Está aqui o presidente do Sintep, está aqui, e eu já falei com a Edna, vocês representam a classe e vocês entram e negociam com o prefeito. Porque isso depende dele. O Poder Legislativo está aqui, o que puder fazer, a gente faz. Mas nós temos nossas limitações. Mas vocês podem acompanhar que todos os vereadores estão aqui, né, à disposição para ajudar. Então, essa situação do RGA, tudo aqui, eu já até pedi uma consulta, está aqui o link, que é nosso assessor legislativo. Eu já pedi para verificar se o prefeito não encaminhar, se existe a possibilidade do Poder Legislativo fazer esse pagamento. Porque eu jamais, eu vou concordar um dia, Toninho, você está aqui, leva essa mensagem ao prefeito, que não se pague um piso do professor, que já está lá decidido desde de janeiro, né, Hélio Castão? O piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, cara, é um recurso que já vem do governo federal. Tem que fazer. Agora, tem aqueles agentes que foi estabilizado lá em 2006, que a Prefeitura de Salvador mandou os projetos para nós. Prefeitura que fez o projeto. Falei, ó, observe aqui. Porque aqui vai se fazer uma lei aqui, vai ter repercussão lá. Cada ação tem uma reação. E agora vem aqui não querendo se alterar a tabela das meninas, das agentes comunitárias de saúde. Pô, vamos colocar na balança. Vamos ver o que é justo, Marta, o que não é justo. Porque nós já sabemos isso. Nós já sabíamos disso. Então, é difícil a gente estar discutindo uma situação dessa. O vereador Flavinho disse aqui, Flavinho, algumas outras situações referentes a contas. A gente sabe também da dificuldade do Executivo. Nós estamos acompanhando aí algumas votações de conta, né, Chico? E é claro que nós acompanhamos sim a maioria das vezes, Flávio, como você disse aqui, algumas demandas do Tribunal de Contas, como nós também já deixamos, Salvador, de acompanhar algumas demandas também do Tribunal de Contas. Mas é por aquela situação que eu disse aqui agora. Nós somos corresponsáveis também, porque nós somos fiscalizadores. Nós temos que ficar fiscalizando o Executivo, as ações do Executivo, as peças orçamentárias, as aplicações de recursos públicos, dioturnamente. Nós temos que fazer isso. É nossa obrigação. E aí, às vezes, tem um Tribunal de Contas que dá algum parecer, que faz algum parecer, com entendimento técnico, Marta, aí a gente sabe que a realidade aqui é outra. Aí existem essas lacunas, mas a realidade, desde que não se traga prejuízo ao erário público. Não se traga prejuízo ao erário público. Os vereadores ficaram aqui 60 dias, Lincoln, com essa conta? Vereadores da comissão Finanças ficou 60 dias, fizeram todo esse levantamento, está aqui o relatório, entender dessa forma, são vereadores, são comissões que nos representam, e aqui está o relatório, né? E, Toninho, mais uma vez, leva essa mensagem ao Executivo Municipal, que cumpra essas recomendações, que pense com carinho nessas situações das recomposições do RGA, dos profissionais da educação, dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, e também do RGA de servidores. Pense com carinho. E o que eu tinha a dizer é isso, referente às contas. Acredito que o relatório está aí, né, Flavinho? O parecer é favorável pela aprovação, com essas ressalvas, do Executivo. E que o Executivo tenha um pouco mais de atenção no seu planejamento orçamentário. Nós sabemos que tem um Covid-19 aí, mas mais uma vez eu falo. São situações diferentes, algo inédito, desconhecido que nós estamos lidando, que está acontecendo. Porém, nós estamos de frente. E eu sempre falo, tem que pegar no chifre do boi. Não adianta pegar no rabo do boi, não. E se nós estamos de frente, nós temos que assumir esse posicionamento e essa posição. Nós somos responsáveis por isso. E a população, a maioria da população, nos passou essa determinação, essa ordem, quando votaram e falaram para cada um de nós representar o município de Juara. Então, se nós estamos aqui, nós temos essa responsabilidade. Muito, muita, muita atenção com as peças orçamentárias e com a aplicação do erário público. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 001 de 2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. O primeiro vereador é o vereador Salvador Pizzoli.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio Valério.
Favorável.
O presidente também é favorável em atendimento ao relatório da comissão. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado por todos os vereadores o projeto de decreto do Legislativo 001 de 2020, referente às contas anuais do prefeito municipal, do atual prefeito municipal Carlos Amadeu Sirena, e da ex-prefeita Luciane Borba Azoia, no período de 1º a 19/2 de 2018, e do prefeito Carlos, no período de 22 a 31/12 de 2018. Em atendimento ao nosso regimento interno, eu gostaria antes de passarmos para as considerações finais, primeiro eu gostaria, e antes de consultar os vereadores referentes à sessão extraordinária, nós temos aqui muitos projetos que provavelmente será acrescido aqui nessa sessão extraordinária, o horário está estendido, e eu gostaria de ver com os vereadores, nós poderíamos deixar as considerações finais para a sessão extraordinária, ou se os colegas pares preferem utilizar das considerações finais nesse momento. E aí, para consultá-los, quem for favorável para deixarmos as considerações finais para a sessão extraordinária, permaneça como está, quem for favorável. E quem for contrário e quiser que as considerações finais sejam nesta sessão, se manifeste. Portanto, então, está aprovadas as considerações finais, link será, então, na sessão extraordinária. E nesse momento, claro, olha só, nós já estamos decidindo já o que nós não votamos ainda. Mas a gente já conversou com os vereadores, já falei, deixei bem claro isso no grande expediente. Então, por isso, eu coloco agora sim em votação, né? Agora sim, votação, atropelei o processo, né, João? Deveria ter feito primeiro, para ver se os vereadores concordassem aí para a realização dessa sessão extraordinária. Agora, nós vamos terminar a sessão, dá um prazinho de 10 minutos, né, Lincoln, que a gente já consegue delimitar, e gostaria que os vereadores todos nos reuníssemos na Secretaria Legislativa para a gente definir junto quais as prioridades, de todas as prioridades que tem aqui, dos projetos, tá? Então, eu gostaria de constar, os vereadores que for favorável à realização da sessão ordinária, que se pronuncie favorável, quem for contrário, se pronuncie contrário por ordem chamada de vereador, até que fique registrada, né, Lincoln, nos anais desse Poder Legislativo, aí o aceite ou não de cada parlamentar para a realização dessa sessão extraordinária, devido aí ser apresentadas as contas do Executivo em sessão ordinária, mas temos aí situação lamentável do Covid-19 aqui no município de Juara. Então, vereador Salvador Pisolio.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Então, está aprovada então a sessão extraordinária. Nossa primeira sessão extraordinária. Agora são 9h. Então, nós vamos retornar então para essa sessão extraordinária 9h10. Nós temos aí quase 8 minutos para a gente poder definir algumas ações dos projetos que entrará para a ordem do dia. E depois as considerações finais. Então, nessa sessão extraordinária, não havendo vereadores inscritos, que nós transferimos esse encaminhamento para a sessão extraordinária, encaminhamos as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Claro, gostaria de aproveitar que nós estamos na sessão ordinária ainda, convidar todos para a nossa próxima sessão, que provavelmente também será aprovada agora também a pedido dos vereadores, que seria no dia 20, para transferência para o dia 22, para o 22. Então, não havendo nada a tratar, declaro encerrada esta sessão ordinária.